Comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
Já ouviu falar em endometriose? Hoje, o assunto nosso aqui é justamente a saúde e qualidade de vida. Vamos falar sobre uma condição que afeta milhões de mulheres em todo o mundo e que muitas vezes ainda enfrenta desafios no diagnóstico e também no tratamento. A endometriose. Para nos ajudar aqui a entender melhor o que é a endometriose, seus sintomas, formas de diagnóstico e também as possibilidades de tratamento, convidamos o ginecologista Dr. Vinícius Araújo. Eu aproveito para desejar um bom dia e agradecer pela participação. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio de Janeiro, Dr. Vinícius Araújo. Seja bem-vindo ao Manhã na Rio.
Bom dia, Vinícius. Tudo bem? Tá me conseguindo me escutar bem?
Sim, o Vinícius da produção atendeu o senhor, que está falando aqui é o Roger. Seja bem-vindo aqui ao Manhã na Rio. Doutor, para começar, o que é a endometriose e por que ela ainda é considerada uma doença de difícil diagnóstico?
Então, vamos lá, Roger. A endometriose, ela é uma doença que, por conceito, é a presença do tecido endometrial fora do útero. O que é o tecido endometrial? É aquele tecido que todo mês descama da mulher na forma de menstruação. Esse tecido, ele tem que estar dentro do útero sempre. Ele está fora do útero, ele começa a gerar a doença endometriose, ele começa a inflamar outras estruturas e gerar todos os seus sintomas. Diagnóstico é difícil por quê? Né? Muitas vezes a dor da mulher não é valorizada. Ah, é só uma cólica. Ela que é exagerada. Não, isso é normal na nossa família. E aí a paciente passa, no geral, ouve essa estatística, que coisa que chama atenção. A paciente, no geral, passa por 5 ou 6 ginecologistas e demora, na média, quase 10 anos para o diagnóstico.
É assustador, né? Porque ainda tem aquele lance, por exemplo, o senhor falou da cólica, e o pessoal dá palpite aqui, palpite ali, ah, comeu alguma Sim. coisa que não fez bem, toma aí um antiácido, alguma coisa lá, eu não conheço bem, mas enfim, toma um remedinho aí pra maquiar e não vai ao médico. É bom procurar desde Perfeito. O início, né, um especialista, justamente pra já ficar sabendo, porque tem muita gente agora que tá ouvindo aqui a rádio que nunca ouviu falar em endometriose. É, para muitos é a primeira vez. Difícil. Exatamente, mas tratando-se da medicina, os nomes são realmente assustadores. E o pessoal, e como eu sempre digo aqui, né? Eu falo muito dos homens que só procuram realmente um especialista quando já está no último degrau, né? Tem aquele medo. Agora as mulheres, tem mulheres também que não gostam de médico, né? De hospital, mas tratando-se de uma dor, não vai naquela que comeu alguma coisa que não fez bem. É sempre bom, né, doutor, procurar um especialista.
Sim, com certeza. Isso é muito importante. Uhum. A gente... O que é um normal, o que não é um normal, Roger? Uhum. Para a ouvinte que está aí com a gente, que tem... Uhum. Às vezes é ela, mas tem uma filha, tem uma amiga. Uhum. Cólica normal, uhum. 1 ou 2 dias. Uhum. Né? Então, assim, qualquer cólica que dure mais que isso, já não é normal. Uhum. Cólica normal é aquela que você pode até precisar de um remedinho. Uhum. Toma ali um Buscofem, uhum. toma ali um anti-inflamatório para passar, uhum. mas ela tem que passar rápido com analgesia simples.
Continuou, a coisa está esquisita.
Tá esquisito. Pode procurar um médico, que é uma doença muito comum, afeta 10 a 15% das mulheres. Que então, isso? Assim, aí no estúdio, se vocês têm 8 mulheres trabalhando, uhum. a única certeza que eu tenho é que uma vai ter endometriose. Só não descobriu ainda. Ou descobriu, ou ainda vai descobrir.
A endometriose afeta muitas mulheres. Existe uma estimativa de quantas são impactadas por essa condição no Brasil e no mundo? O senhor já disse agora, né? Pelo menos 15%,
né? São 10 a 15%, né? É muita gente. E quais são? Se você pensar, se você estiver numa sala com 25 mulheres, tem que ter umas 3 ou 4 com endometriose.
Meu pai. E quais são os principais sinais e sintomas que podem acender um alerta para a investigação dessa doença?
Bem... Como a gente já tinha falado, a cólica, uhum. né? Entender o que é uma cólica. Tem paciente que não tem cólica, Roger. Uhum. Paciente que tem muita cólica, cólica que dura mais de 2 dias, que uhum. precisa de tomar muita medicação, que incapacita, que prejudica o trabalho. Esse é o sinal cardinal, mas temos outros sinais também. Alterações intestinais, muita distensão abdominal no período pré-menstrual, alterações urinárias, uhum. né? Dor quando enche ou esvazia a bexiga no período pré-menstrual, uhum. Dor nas costas, cólica com muita dor nas costas, dor que vai na perna. Qualquer dor ali pré-menstrual um pouco maior ou alterações em outros sistemas, urinário, uhum. intestinal, pré-menstrual, tem que desconfiar, tem que ir atrás.
Quando falamos em diagnóstico, quais são os exames mais utilizados hoje para identificar a endometriose?
temos basicamente dois exames que são os melhores. A ressonância com preparo para endometriose e o ultrassom com preparo para endometriose. Mas aqui é muito importante pontuar que é um exame muito difícil de fazer. Então, assim, você fazer ele num local que não é um centro de referência, sem um radiologista de referência, a chance de você ter um falso negativo, ou seja, o exame falar, ah, não tem nada, mas na verdade você tem, é muito alta, né? Então, antes do exame, o mais importante é passar num especialista, que vai te conduzir com um bom pedido de exame a um centro de referência.
Então, tem muitas mulheres jovens agora que estão ouvindo também e que, ah, não, mas isso não vai acontecer comigo. Existe alguma data, existe alguma idade? Ou seja, só as pessoas, as mulheres mais velhas, a partir dos 30 anos, ou jovens também podem ter esse tipo de situação?
Na verdade, a endometriose, na maior parte das vezes, começa na adolescência. Dois terços das pacientes já têm sintomas na adolescência. E aí, o que acontece? Que é muito comum. A paciente tem muita cólica, tem muito sangramento, vai no ginecologista, para acertar o ciclo, passa um anticoncepcional, que é até tratamento, sim, da endometriose, mas mascara o quadro. E ela perde o diagnóstico na adolescência, a doença vai piorando silenciosamente, porque ela não está acompanhando, e aí a gente vai ter um quadro ali, muitas das vezes, infelizmente, catastrófico aos 25, 30 anos.
Pois é, e aquilo mais ou menos que eu disse aqui no início, né? As mulheres mais jovens não acreditam que...
Podem ter.
Exatamente. Ah, não, isso não vai acontecer comigo, eu sou muito jovem. Então é bom esclarecer aqui que mulheres jovens, sim, podem ter a endometriose, como disse o doutor. Essa doença, ela tem cura ou o tratamento é voltado principalmente para o controle de sistemas?
Então, infelizmente, não é uma doença que ela tem uma cura propriamente dita. Alguns casos cirúrgicos, quando a gente remove todas as lesões, a paciente fica muito tempo sem sintoma, até a gente considera cura. Mas o tratamento clínico, hormônios, medidas complementares, só controla a doença, a cirurgia ela até pode curar, mas alguns casos, não todos.
Para finalizar, quais avanços a medicina tem alcançado no diagnóstico e tratamento da endometriose nos últimos anos?
Olha, muitos avanços, né? Hoje é uma doença que a gente já tá falando dela, só dela a gente tá falando dela aqui no rádio, a gente já vê que ela já toma importância, ela já é um assunto de relevância. Os exames de imagem melhoraram muito nos últimos 20 anos, muitos casos que não eram diagnosticados por causa dos aparelhos ainda e o treinamento dos profissionais radiologistas ainda não tava tão bom quanto é hoje, melhorou muito. E a parte cirúrgica avançou, assim, sobremaneira com a cirurgia robótica, a cirurgia por vídeo avançada, minimamente invasiva, permitindo a gente dar cirurgias ainda melhores. Infelizmente, a parte do tratamento clínico, que seria mais paliativo da doença, ela não evoluiu muito nos últimos 20 anos. A gente mantém mais ou menos as mesmas drogas que a gente usava 20 anos atrás.
Doutor, para encerrar aqui, porque eu tô com uma pergunta aqui de um ouvinte, é a Mônica Lamper, aqui do Rio de Janeiro, ela pergunta que quem tem endometriose pode engravidar?
Pode engravidar, isso é um mito muito grande. A endometriose, sim, ela está associada à infertilidade. Ela é muito associada à infertilidade, mas metade das pacientes com endometriose vão conseguir engravidar. Especialmente se ela for jovem. Se ela tiver uma idade muito jovem, ela consegue.
Sim.
Mas se tem endometriose, quer ter filho, passa um especialista, faz um planejamento familiar. Não deixa as coisas irem acontecendo, não, porque na paciente com endometriose a gente tem que se preocupar com fertilidade, sim.
Bom, Mônica, eu quero te agradecer, Mônica aqui do Rio de Janeiro, Mônica Lampé, e quero agradecer também o doutor Vinícius Araújo, ginecologista, obrigado pela sua participação. Gostaria que o senhor deixasse aqui uma rede social, um telefone, para o pessoal tirar suas dúvidas.
Perfeito, então eu sou muito presente lá no Instagram, nossa conta tem quase 100 mil seguidores.
Eita.
Hoje. É DR, de doutor, né? Vinícius Araújo, endometriose.
Perfeito.
Lá no Instagram, tem no TikTok, tem no YouTube também, mas a principal no Instagram. Pode seguir a gente lá no geral, as pacientes, os ouvintes, deixam as perguntas ali nas postagens e eu vou respondendo.
E para vocês,
uma troca muito legal lá.
Ah, bacana. E para vocês mulheres que estão aí agora ouvindo essa entrevista, estão sentindo alguma leve dor, é bom já procurar um especialista, né? Acompanhar o que o doutor disse aqui agora. Doutor Vinícius.
Tem bastante material lá.
Isso aí. Vinícius, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação. A gente volta a conversar em breve aqui no Manhã na Rio.
Muito obrigado, um bom dia, que seja um bom dia aí para todos os ouvintes também, uma quarta-feira maravilhosa e abençoada.
Para todos nós, obrigado. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Rádio Rio de Janeiro.